no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação orienta pescadores sobre emissão da nova carteira de identidade nacional. Defesa Civil emite alerta após queda de árvore no Careiro. Governo inaugura escola de conselhos em Roraima. E professor amazonense concorre a Prêmio Nobel da Educação.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta terça-feira com informações do Careiro, porque a Defesa Civil realizou a remoção de uma árvore caída após temporais e também emitiu alerta à população. Moradores devem ficar atentos com árvores que apresentem algum tipo de risco. Confira com Derleia Oliveira.
A Defesa Civil do Careiro, em parceria com a Secretaria de Obras e Urbanismo, realizou a remoção de uma árvore que caiu em decorrência dos fortes temporais registrados no município. A secretária de Defesa Civil, Tatiane Menezes, fala sobre a ocorrência registrada no fim de semana.
Nos deparamos com um fenômeno da natureza, né? Uma árvore que veio a cair com a força do vento desse final de semana em frente do antigo prédio da Telemar, aqui no nosso município. E a gente hoje reuniu, né, os órgãos de competência para fazer essa retirada, né? Estamos aqui trabalhando em conjunto com a Secretaria de Obras.
A secretária alerta a população.
Queremos também deixar um alerta à população, né? Cuidado nesse período de vento, de vendavais, de chuvas fortes. Cuidado com suas árvores que você tem dentro do seu quintal. Quem puder fazer a poda, né? Ou nos acione, tanto nós, Defesa Civil, como meio ambiente, Secretaria de Obra, que estamos envolvidos nessas ações. Busque a nós, que a gente acha um meio de lhe ajudar.
A orientação é que moradores verifiquem árvores próximas a residências, vias públicas e fiações. E ao identificarem qualquer situação de risco, entrem em contato imediatamente com a Defesa Civil para que seja feita a avaliação técnica e, se necessário, a remoção adequada. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Manaus, falsa pastora é presa por extorquir idosas em mais de 50 mil reais. A prisão da suspeita aconteceu na zona norte de Manaus. Saiba mais com Júlia Viana.
Uma mulher de 57 anos foi presa em Manaus, suspeita de extorquir duas idosas de 79 e 87 anos. Ela se apresentava como pastora evangélica e utilizava a influência religiosa para obter dinheiro das vítimas. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo ultrapassa 57 mil. As investigações começaram no fim de 2024, no Pará, após familiares de uma das vítimas procurarem a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Eles estranharam o comportamento das idosas, que passaram a pedir dinheiro com frequência a vizinhos e conhecidos, além de realizar empréstimos, mesmo sem condições de pagamento. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, a delegada Rosana Barbosa, da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa do Pará, explicou que as vítimas se sentiam pressionadas e amedrontadas pela atuação da suspeita.
No final de 2024, a Polícia Civil do Pará começou a investigar essa pastora evangélica. Quando fomos procurados por um dos parentes de uma das vítimas, os parentes estranharam que uma delas vivia pedindo dinheiro de forma aleatória a pessoas conhecidas, faziam empréstimos por se sentirem pressionadas, por se sentirem constrangidas e com medo. Em razão da influência religiosa que a pastora exercia sobre as vítimas, elas tinham medo de queimar no fogo do inferno ou não entrarem no reino dos céus. Elas se sentiam bastante intimidadas, com medo. Ela confessou que recebia valores, mas ela disse que as vítimas mandavam de forma espontânea. E a família começou a ficar bastante preocupada com as vítimas por causa do dinheiro, aproximadamente 60 mil reais por hora.
De acordo com a Polícia Civil, a suspeita conhecia as idosas há mais de 20 anos. Elas se conheceram em uma igreja, em Belém, onde congregavam juntas. A mulher teria se aproveitado da relação de confiança para convencê-las a realizar transferências via Pix, sob o falso pretexto de ajudar um suposto noivo estrangeiro, que estaria preso e precisaria de dinheiro para ser liberado pela Polícia Federal, em São Paulo. Segundo a delegada Maiara Magna, a prisão da suspeita ocorreu no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus.
Foi uma operação integrada, junto com as duas delegacias. A equipe da Delegacia do Idoso de Manaus, ela conseguiu fazer um trabalho articulado, levantar onde essa senhora estava. Ela é acusada por extorsão, ela se aproveitava da situação dela de ser uma pastora e iludir, ludibriar vítimas para que essas vítimas depositassem dinheiro, alegando que poderiam ir para o inferno. E nós conseguimos ontem, junto com a Delegacia do Pará, identificar o local dessa suposta agressora e nós conseguimos efetuar essa prisão.
A mulher permanece presa e à disposição da justiça. A Polícia Civil informou que até o momento não há confirmação de outras vítimas, mas as diligências continuam e novas pessoas prejudicadas podem ser identificadas. Com informações de Yuri Bezerra, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a população de Manaus tem um mês para votar em prioridades para aplicação de dinheiro público da Prefeitura Municipal. 49 propostas integram os 6 eixos estratégicos. Os detalhes com Bruno Elander.
A população de Manaus pode interferir diretamente na aplicação do dinheiro público sob gestão da administração municipal. Isso porque já está disponível o site consultapublica.manaus.am.gov.br. Trata-se de uma plataforma digital para votação online e livre. Cada cidadão pode votar uma única vez em até 5 propostas e, dessa forma, contribuir para orientar as ações e investimentos do município para os próximos anos. O secretário de Economias e Finanças do município de Manaus, Clécio Freire, afirmou que o resultado dessa votação vai constar na Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2027.
Nós temos do dia 2 até o dia 27 para consolidar essas propostas, né? Essas 5 propostas mais votadas deverão estar na LOA 2027.
No total, são 49 propostas disponíveis dentro de 6 eixos estratégicos: ambiental, atenção à saúde, crescimento econômico, desenvolvimento social, educação básica e profissional e, por fim, infraestrutura e mobilidade. Os planos contemplam 64 bairros de Manaus. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, governo inaugura a Escola de Conselhos em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal e determinou paralisação imediata de obra em Alter do Chão, no Pará. A decisão estabelece multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento. As informações com Joelma Viana.
A Justiça Federal acolheu o pedido do Ministério Público Federal e nesta segunda-feira determinou a paralisação imediata da construção de uma residência localizada na região do Lago Verde, no distrito de Alter do Chão, em Santarém. A medida judicial estabelece uma multa diária no valor de R$5.000 caso a ordem de suspensão das atividades não seja cumprida. A decisão acolhe os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal em ação civil pública apresentada no último dia 27. O procurador da República, Adriano Augusto Lana de Oliveira, aponta que a edificação está sendo erguida no interior da área de proteção ambiental, a APA Alter do Chão, e avança sobre uma área de prevenção permanente, uma APP. Um dos pontos centrais para a atuação da Justiça Federal foi a confirmação da dominalidade da área. A Justiça destacou informações fornecidas pela Superintendência do Patrimônio da União, SPU, que atestou que o imóvel se encontra em trecho que sofre influência das marés devido à proximidade proximidade com o Rio Tapajós e o Oceano Atlântico, sendo, portanto, patrimônio da União. Além disso, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, informou que as coordenadas geográficas da obra estão inseridas na gleba Mojuí dos Campos A, sob gestão federal. Para a Justiça, a continuidade da obra acarretaria risco concreto de degradação ambiental progressiva, dificultando a futura recomposição da área, caso o pedido final do Ministério Público Federal seja julgado procedente. A decisão destaca ainda que o plano de utilização da APA Alter do Chão proíbe expressamente construções em áreas de preservação permanente, como praias ou lagos. Além da ordem de paralisação, a Justiça Federal determinou que a União e o INCRA sejam intimados para manifestarem interesse em atuar no processo no prazo de 15 dias. Na ação, o Ministério Público Federal busca, além da paralisação agora concedida, a condenação definitiva do proprietário à demolição da estrutura, a recuperação da área degradada mediante projeto aprovado por órgão ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$500 mil. Com informações da Assessoria do Ministério Público Federal de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação Piracema orienta pescadores sobre a emissão da nova carteira de identidade nacional. O processo iniciou nesta terça-feira na colônia de pescadores E20, em Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Iniciou na manhã desta terça-feira em Santarém, no Pará, a Operação Piracema, que visa orientar os pescadores e pescadoras para a emissão da nova carteira de identidade nacional. Desde o ano passado, a Polícia Civil do Estado do Pará está realizando a operação, considerada uma força-tarefa inédita no Brasil, voltada à emissão gratuita da nova carteira. Carteira de Identidade Nacional, que vai assegurar que milhares de trabalhadores da pesca tenham acesso ao documento necessário para o recebimento do seguro defeso, benefício essencial durante o período de proibição da atividade pesqueira. Em Santarém, o processo de emissão está acontecendo na colônia de pescadores E20, uma oportunidade para os pescadores que estão com dificuldades no acesso à biometria e que também estão com sua carteira de identidade já danificada, como relata Edinaldo Rocha, diretor da E20.
A sessão para a SEMA é a ação do governo do Estado, juntamente com a Polícia Civil, a Prefeitura de Santarém e a Colônia de Pescadores E20, né? E o Sindipesca. É uma ação que é para emitir a carteira de identidade nacional, né? E é uma oportunidade para aqueles pescadores que estão com problema de biometria, aqueles pescadores que estão com a sua carteira de identidade já danificada, né? Ou perderam a sua carteira de identidade, é uma oportunidade de vir aqui nas E20 para fazer esse procedimento.
Edinaldo reforça ainda que o processo segue até o dia 8 de fevereiro e os atendimentos acontecem por regiões. Ele orienta para que os pescadores fiquem atentos às documentações necessárias.
Então nós temos até dia 8 de fevereiro para fazer, né? Hoje é região da cidade, né? Dia 3. Dia 4 de fevereiro é Maicá e a região do Ituqui. Dia 5 de fevereiro é a região do Tapará. Dia 6 de fevereiro é a região do Tapajós e Lago Grande. Dia 7 de fevereiro é a região do Urucu Ituba e Arapixuna. Dia 8 de fevereiro, a região do Itapera e Arapixuna. É dia 7, quer dizer, a região do Arapiui, né? Dia 8, a região do Arapixuna, que é domingo. Então, essa é uma oportunidade, né? Que eu sei que não vai ter condições de ir para todos os pescadores, que é só das E20, são mais de 5 mil pescadores, mas principalmente aqueles que estão necessitando mesmo, né? Então, a gente pede aos nossos pescadores para que ele possa chegar até as E20. Mas para fazer esse processo, para solicitar sua carteira de identidade nacional, né, e precisa estar com seus documentos todo ativo, né? Por exemplo, a certidão de nascimento, certidão de casamento ou de divórcio que não esteja rasurado nem plastificado, essas documentações. A carteira do Ministério da Pesca, que é o RGP do pescador, os de protocolo não pode tirar, não é somente que tem carteira ativa. O comprovante de residência, quem não tem, a gente faz aqui uma autodeclaração, e é o CPF, somente essa documentação.
Com a nova carteira de identidade nacional, os pescadores terão mais segurança e facilidade na comprovação de sua atividade profissional, além de acesso a serviços e benefícios garantidos por lei. A Operação Piracema chega para fortalecer a cidadania e garantir que nenhum trabalhador da pesca fique sem o direito à documentação e à proteção social. A iniciativa faz parte do Decreto Federal número 12.561 de 2025, com atendimentos simultâneos em diversos municípios paraense. E o Pará é o primeiro estado do país a realizar uma mobilização dessa dimensão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo inaugura a Escola de Conselhos em Roraima. A iniciativa visa fortalecer a rede de proteção à infância. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
A CETRAB e Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, em parceria com o Instituto Federal de Roraima, inaugurou nesta segunda-feira, no auditório do IER, o Instituto de Educação de Roraima, a Escola de Conselhos do Estado. Com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a iniciativa pretende fortalecer a formação continuada de conselheiros titulares e conselheiros dos direitos da criança e do adolescente, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes no Estado. A Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério, Pilar Lacerda, que também exerce a presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, afirmou que a escola irá formar conselheiros e conselheiras de forma teórica e prática, garantindo que dominem o conteúdo da sua área.
Não dá para ser um bom profissional se você não domina o conteúdo da sua área. Então a Escola de Conselhos quer formar teórica e praticamente os sujeitos que estão no sistema da garantia de direitos. E estar aqui em Roraima significa ampliar essa capacidade, qualificar esses e essas profissionais e o objetivo geral, melhorar a vida de crianças e adolescentes, de todas, né, através de um trabalho nosso que seja um trabalho com formação, qualificado, reflexivo.
A formação será dividida em 15 turmas, número definido com base na distribuição geográfica dos conselhos tutelares em Roraima e na capacidade logística e acessibilidade dos participantes, organizados em 4 polos estratégicos, considerando a logística e a acessibilidade. A metodologia proposta para essa formação inclui a realização de encontros formativos, semipresenciais e atividades pedagógicas por uma plataforma online, totalizando 120 horas entre atividades teóricas e práticas, respeitando assim a dinâmica cotidiana de vida e de trabalho dos cursistas. Os polos da Escola de Conselhos de Roraima serão Polo Bonfim, municípios de Normandia e Bonfim, Polo Boa Vista, municípios de Boa Vista, Cantar, Alto Alegre e Mucajaí, Polo Amajari, municípios de Amajari, Pacaraima e Uiramutã, Polo Rorainópolis, municípios de Caroebe, São João da Baliza, São Luís do Anauá, Rorainópolis, Caracaraí e Iracema. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E um professor amazonense está concorrendo ao Prêmio Nobel da Educação. Por meio de ferramentas de aprendizagem, ele desenvolveu, junto aos alunos, soluções inovadoras para desafios ambientais, sociais e de saúde, muitas delas com reconhecimento nacional e internacional. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O professor Galileu da Silva Pires, docente das escolas estaduais Nossa Senhora de Nazaré e José Mota, em Manacapuru, interior do Amazonas, concorre ao Prêmio Nobel da Educação devido às práticas pedagógicas que integram ciência, tecnologia, sustentabilidade e protagonismo estudantil. Por meio de ferramentas de aprendizagem, ele desenvolveu junto aos alunos soluções inovadoras para desafios ambientais, sociais e de saúde, muitas delas com reconhecimento nacional e internacional. Mais recente, o professor e os alunos avançaram no desenvolvimento de um dispositivo bucal auditivo inovador que possibilita a escuta sem necessidade de cirurgia ou aparelhos convencionais com versões adaptadas para bebês. O projeto coloca o Amazonas como referência em tecnologia assistiva de impacto social.
Ao longo dos meus 10 anos de trabalho em Manacapuru, né, venho me dedicando, junto com meus alunos, em projetos que fazem a diferença e que vem sendo reconhecido agora de forma internacional. Surge justamente a partir desses resultados. É muito gratificante ter esse reconhecimento. É uma confirmação que o esforço valeu a pena, junto com meus alunos, junto com meus colegas de trabalho aqui em Manacapuru, e mostrando que a educação é a maneira de inspirar e transformar as pessoas e a sociedade.
Entre os projetos premiados pelo professor ao longo da sua trajetória estão o ligado à transformação de escamas de peixe em fibras algodonosas, com aplicações na área da saúde, sistemas sustentáveis de combate à Covid-19 no ambiente escolar, o desenvolvimento de um fogão híbrido com foco na economia de recursos e o JACI, indicador da saúde da mulher, considerado o primeiro absorvente do mundo capaz de indicar condições de saúde por meio do fluxo menstrual, contribuindo para o enfrentamento da pobreza menstrual e a promoção da dignidade nas escolas. O professor Galileu está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde participa do Prêmio Nobel da Educação, que reúne professores, pesquisadores e lideranças educacionais de diversos países. Nesta 10ª edição do evento, que conta com a colaboração da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, mais de 5 mil educadores de 139 países participaram do processo seletivo. Com informações da Rádio Rio Mar, no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Curar a consciência. O portal de notícias Samaúma entrevistou Carlos Papá, liderança do povo Guarani Biá, e ele falou que nossa sociedade sofre de mutação da inconsciência. Ela existe quando a exploração da natureza e a desigualdade social são normalizadas, isto é, são vistas e aceitas como algo normal. E mais ainda, quando as pessoas que percebem isso na realidade não se responsabilizam pelo que vem, nem se engajam na construção de saídas e soluções para os problemas. Ele declarou: o capitalismo sabe muito bem capturar a sociedade vulnerável e ela passa a achar que aquilo é uma vida serena, uma vida confortável. Mas essa vida confortável se torna uma doença e a pessoa se torna escravo, sem perceber essa doença, esse sofrimento, achando que um dia vai passar. E escutando os grandes espíritos, Papá ensina que a cura está na consciência. E a gente precisa curar essa consciência porque a gente está mutante da inconsciência. O capitalismo fez de tudo para capturar e dominar a consciência dos povos indígenas, mas eles, com seus cuidados de cura, conseguiram reagir e até hoje são exemplo no enfrentamento das ameaças aos seus direitos originários, enfrentando os mortos-vivos por gula da propriedade de terra, os destruidores de florestas, os envenenadores das águas, os grileiros e senhores do agronegócio. E enfrentam políticos e até juízes que os apoiam. Agora mesmo, não tiveram dúvida de ocupar as instalações da empresa multinacional Cargill em Santarém, no Pará, para exigir que pare e seja abandonado o projeto, que, segundo sua sabedoria milenar, ao mexer o fundo do rio para que barcos maiores possam levar mais riquezas da Amazônia, estragará ainda mais o rio Tapajós e prejudicará a todos que vivem na região e precisam dele sadio para viver. Acatando a denúncia e as sugestões do Guarani Papá, precisamos buscar cura da mutação da inconsciência, ajudando-nos uns aos outros a levar a sério as mudanças climáticas e buscando, com práticas concretas e com lutas políticas, ajudar a Mãe Terra a recuperar seu equilíbrio, para que possa, como deseja, cuidar amorosamente de todos os seus seres vivos, incluídos os humanos.
Encerra aqui a edição de número 4.386 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Joelma Viana, Juli Viana, Bruno Elander e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.